Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhoras e senhores jornalistas, já temos quórum e, portanto, estamos em condições de iniciar a nossa comissão e vamos iniciar, como é convencional, pela primeira parte que tem a ver com apreciação e votação de requerimentos. Temos hoje do requerimento 93 ao requerimento 99, por conseguinte temos 7 requerimentos para votarmos. Eu sugeria que fôssemos por grupos parlamentares e de acordo com o que está na ordem de trabalhos. Assim sendo, há um primeiro requerimento, que é o requerimento 93 do grupo parlamentar do PSD, que requer que seja extraída a certidão da ata da audição do ministro João Galamba, bem como remessa da mesma para a Procuradoria-Geral da República, com vista à instauração do competente inquérito de natureza criminal. Dou a palavra, se assim o entender, ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como julgo que tive oportunidade já na anterior reunião de aflorar este tema, reforço que face e a crer nas declarações do Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes em sede da primeira comissão, confrontadas com aquilo que foram as declarações do Sr. Ministro João Galamba aqui na CPI, identificamos uma discrepância grosseira entre os factos relatados por um e por outro, e podendo eventualmente isto configurar o faltar à verdade sobre os factos aqui na CPI, havendo esta dúvida face a esta circunstância, entendo o PSD que é nossa obrigação, naturalmente como está no próprio regime jurídico que rege os inquéritos parlamentares, enviar esta fundamentação à Procuradoria-Geral da República, competente em razão da matéria, para avaliar toda a decorrência destes factos objetivos e daí inferir se porventura e eventualmente o Sr. Ministro João Galamba faltou à verdade à CPI e por conseguinte incorre no ilícito previsto no próprio regime que regula os inquéritos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra aos senhores deputados que pretenderem, do Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os membros da mesa e da Comissão, apenas para deixar claro que vamos viabilizar este, que aliás nos parece um requerimento importante do PSD, sobre esta matéria. Parece-nos apenas, e era uma interpelação aqui que queríamos deixar, que é quando estamos, nos termos da lei, a dizer que houve a prestação de falsas declarações a esta Comissão, e houve, efetivamente, como disse ainda agora, como deixou claro o Sr. Deputado Paulo Muniz, face à confluência dos vários depoimentos, terá de ter havido pelo menos uma falsidade ou mais, penso que não nos cabe a nós identificar um único desses depoimentos para efeitos de apreciação do Ministério Público. Ou seja, devemos indicar todos os que estão em contradição, porque é ao Ministério Público que cabe apreciar então onde é que houve a devida falsidade. E, portanto, na nossa perspectiva, há três pelo menos que seriam relevantes aqui, como disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, um deles é o do Ministro João Galamba, outro do Sr. Secretário de Estado, Mendonça Mendes, mas também as declarações que foram feitas pela Sra. Chefe de Gabinete do Ministro João Galamba podem entrar em contradição com o que aqui se disse. E já agora, para sermos rigorosos, e penso que aqui a Comissão deve ser, também as audições que houve relacionadas com, embora não nesta Comissão, e portanto terão um tratamento diferente, de outras entidades que assumiram ter esta iniciativa, que agora foi contraditada pela audição e pelos factos, deveriam estar aqui em relevo. Mas, pelo menos, na nossa perspectiva, este requerimento faz todo o sentido, mas não apenas da ata da audição do Ministro João Galamba, deve-se acrescentar, se o PSD concordar, a audição do Secretário de Estado, Mendonça Mendes, e também da Senhora Chefe de Gabinete, para que o Ministério Público é que cabe ver qual deles é falso, e não a nós, que não temos esses meios aqui.
Talvez dar a palavra ao Senhor Deputado Paulo Muniz, então, nesse sentido.
Muito obrigado, Senhor Presidente, agradecendo a intervenção também do Sr. Deputado André Ventura. Naturalmente que o PSD, como sempre disse nesta comissão, tudo o que possa concorrer para o esclarecimento da verdade e para complementar a clareza dos factos que pretendemos apurar, é sempre bem-vindo. Agora, contudo, julgo que esta demarche já será, inclusive, no âmbito do próprio trabalho da Procuradoria-Geral da República e, por conseguinte, enfim, não nos parece que daí advenha grande acrescente nesta fase, embora, naturalmente, não nos oponhamos a qualquer acrescente.
Muito bem, não sei se mais algum dos senhores, senhor deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a apresentação do requerimento e dou nota que acho que, apesar de tudo, há uma evolução face à apresentação pública que ele teve na semana passada e face ao próprio texto desse requerimento. Porque neste requerimento, de facto, não há uma discrepância grosseira. Há uma conclusão taxativa e o requerimento diz que o ministro João Galamba mentiu. Isso é uma conclusão taxativa que o proponente faz. Não diz apure-se, verifique-se, investigue-se. E por isso é um requerimento, enfim, meramente conclusivo no seu articulado. Mentiu. O que, do ponto de vista de um inquérito parlamentar, enfim, nem faz muito sentido, porque não é isso que nos compete e, portanto, nunca acompanharíamos um requerimento nestes termos. Mas há três ou quatro pontos que eu gostava de esclarecer. O primeiro é que, sendo conclusivo, essa conclusão resulta, naturalmente, uma interpretação do proponente, que eu não tenho, ou nós não temos que qualificar, sobre audições que são até em sedes diferentes. E, portanto, há uma interpretação que está a gerar uma imputação criminal. Isso, mais uma vez, não me compete, ou não nos compete a nós qualificar. Há depois um segundo ponto que é importante esclarecer, é que mesmo que possam existir contradições, e que se entendam que existam contradições, não há forma de tirar conclusões tal como se expressa já neste requerimento. É legítimo que pessoas diferentes entendam que há contradições em depoimentos de diferentes pessoas e, portanto, que acham que possa haver nesses depoimentos contradições. Ainda assim, nunca permitiria tirar as conclusões tal como está neste requerimento. E o terceiro, nós entendemos que não há indícios de crime, mas mesmo que os houvesse, e estando em causa crimes públicos, o Ministério Público instauraria oficiosamente um inquérito. Enfim, entendemos que há aqui, enfim, um objeto político, o que surge de facto na semana final de uma semana muito concreta, mas também não nos cabe a nós, nem o faremos, nesta comissão de inquérito qualificar. Achamos que haverá sede própria e espaço próprio para a discussão política, enfim, dessas questões e, portanto, não acompanharemos, por estas diferentes razões que aqui apresentei, este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo pela conclusão e serei muito rápido, até porque creio que mais importante esta tarde não é este debate sobre os requerimentos, é o ponto que se seguirá. De forma muito concreta, nós acompanhamos, votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo PSD, sendo que ele enferma de um problema em particular, que é tirar conclusões e não deixar as conclusões para o destinatário do próprio requerimento, que é, de facto, quem deveria instaurar um processo no âmbito penal se tiver existido perjúrio ou falsas declarações nesta comissão. Creio que, no entanto, o requerimento advém de um contexto político criado pelos diversos membros do Governo, não sei se de forma deliberada. Eu faço a tamanha profusão de declarações, tamanho prolongamento ao longo do tempo e também insistência em contradições ou pelo menos meias-verdades, omissões, etc., que há aqui uma tática clara de prolongar esta novela. E este requerimento aparece como corolário desse processo, cuja responsabilidade inicial é nos membros do Governo, sei lá, em particular, o Sr. Primeiro-Ministro. E por isso esperemos que, se tiver sido feito algum tipo de crime nas declarações desta Comissão, que ele seja devidamente punido. Uma Comissão de Inquérito não é um jardim de infância nem um espaço de brincadeira em que se pode faltar à verdade. As instâncias judiciais é que terão de apurar se houve ou não essa falta à verdade. Isso a nós compete-nos ter opinião, não nos compete ter uma decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. As comissões parlamentares de inquérito apuram responsabilidades políticas e retiram conclusões políticas das verdades e mentiras que lá são ditas. No final do inquérito, o que é frequente, para não dizer habitual, é o acervo da comissão de inquérito poder ser enviado, muitas vezes tem sido enviado, ao Ministério Público, se a comissão concluir que existem indícios de crimes. E eu ressalvo, assim tem sido no final dos trabalhos das comissões de inquérito, remetendo-se o acervo da comissão de inquérito. Não é escolher uma ata e mandar para o Ministério Público. A comissão de inquérito ainda não terminou os seus trabalhos. A comissão de inquérito é sobre a tutela e a gestão da TAP. Não é uma comissão de inquérito sobre a tutela do SIS. E eu continuo na minha esperança a manter a expectativa que possamos falar sobre a TAP na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. E espero mesmo que outros nos acompanhem nesta esperança. Gostaria mesmo. E a questão de saber da conversa entre qualquer outro membro do Governo e o Ministro João Galamba e os contactos e diligências relativamente aos serviços de informações têm o seu lugar próprio e têm a sua sede própria para serem tratados. E, portanto, fica esta nossa preocupação, né? Porque é que é tão difícil falarmos sobre a TAP, e fica esta crítica de que haja mais preocupação relativamente a estas situações que têm a ver com os serviços de informações do que propriamente em relação ao que tem a ver com a tutela e a gestão da companhia aérea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, esclarecer o Sr. Deputado Bruno Aragão, porventura na tentativa de justificar a opção política de votar contra este requerimento, esqueceu-se de ler um detalhe importantíssimo do requerimento e que eu vou ler porque julgo que é relevante. Diz-se a eventual prática do crime de falsas declarações. Isto não é, do nosso ponto de vista, a conclusão que o Sr. Deputado disse que estava no requerimento. Esclarecido este aspecto, não deixamos de registar uma certa dessintonia entre aquilo que diz o Sr. Primeiro-Ministro, à boca cheia, apure-se a verdade, doa a quem doer, e naquilo que é uma ação concreta e objetiva para clarificar a verdade, o Partido Socialista vota contra, protegendo uma vez mais, inexplicavelmente do nosso ponto de vista, o Ministro João Galamba. Nós ainda não percebemos qual é o ativo do Ministro João Galamba para o funcionamento do PS que obriga a essa proteção. Mas deve haver razões e deve haver opções que nós respeitamos, embora não as consigamos com clareza compreender à data de hoje. E, portanto, significa isso que, uma vez mais, naquilo que é para apurar a verdade, aprofundar quem disse a verdade e quem não disse, o Partido Socialista vota contra e obstaculiza. O PSD fará aquilo que, em consciência e de acordo com a lei, tem que fazer. Suscitada a dúvida, enviar para quem é competente em fazer o trabalho de esclarecer, aprofundar e fazer cumprir a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, eu não vou alugar a discussão, porque acho que isto justifica aquilo que eu disse.
Eu pedi era que houvesse, sim, que houvesse algum...
Não vamos
se,
transformar
se fizesse
isto...
algum silêncio de fundo para se poder ouvir o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Não vamos transformar a discussão política que terá...
Se pudessem dar um pouco mais de silêncio para se poder ouvir. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para esclarecer, não vamos, de facto, acho que esta intervenção justifica o que eu disse, não vamos fazer a discussão política que terá certamente outro espaço nesta comissão de inquérito, mas procuro também ser rigoroso com aquilo que digo. Portanto, vou ler a parte do requerimento que deu sustento à minha intervenção inicial.
não há duas formas, estou a citar,